A ideia era falar sobre se eu sou Fulieri. Só que a gente
mas
acabou
agora
começando...
vamos falar sobre bandas ruins.
Bandas ruins. Não, nem bandas ruins, pô. Mas assim, a gente tava vendo aqui, né, fora. Detroit Metal City, né?
É.
O live action de um anime. Eu nem sei se foi criado como mangá primeiro. Eu acho que não. Acho que primeiro veio o anime. Será? Deixa eu ver aqui. Detroit Metal City. Eu acho que foi criado com anime. Não, foi um mangá. É um mangá de humor negro. Tá? De Kiminori Wakatsuki. Que foi serializado pela Young Animal em 2005. Né? O anime durou de 2005 a 2010. Tem um OVA.
Cinco anos, velho.
Tem um OVA. E ele tem ao todo 12 episódios. Tá? Aí tem o filme, né? Que foi lançado em 2008. E, assim. É um filmaço, né? É um filme muito bom.
Eu tinha um anime e tinha um filme em DVD. Eu só não sei quem levou.
Eu acho que quem apresentou, pô, esse filme pra galera foi Barbosa. Que eu lembro que na época Barbosa falava tanto desse filme, velho. Aí Barbosa apareceu com esse DVD. Ou foi Givaldo que apareceu com esse filme e Barbosa assistiu e acabou disseminando pra todo mundo, mas. Porém, tá ligado? Whatever.
Sim.
É um filme bom, né, cara? Tipo, é a história de um cara do interior que ele tem um sonho de seguir uma carreira musical e a família dele é bem pobre, ele é fracassado, aí ele vai sair da área rural e vai pra Tóquio pra tentar... Porque Tóquio é a Nova York do Japão, né? Tipo, justo. Grandes músicos, né? Inclusive o próprio Toshi do X-Japan, Hyde do Arkenciel, tantos outros caras que foram... O Gekt, né? Do Malice Mizer e tal. Todos eles foram seguir carreira em Tóquio e... Ficaram famosos, né? Aí ele vai pra lá pra Tóquio também, tentar a carreira, só que a música dele é uma música doce, né?
Merda.
É uma música docinha.
Música merda.
Tem coisa pior.
É.
Aí como o não dá certo, né? Ele acaba fazendo um contrato, ele praticamente vende a alma pra uma produtora que é dona de um bar noturno, e ele acaba entrando pra uma banda de black metal, mano. Aí ele tem que ficar separando a vida dele normal e a vida de um cara super mal, diabólico do black metal. Aí ele sai do filho do campo pra Krauser, né? O filho do inferno.
O cara que... Ele não é o filho do diabo, ele é filho do inferno inteiro, pô. E tá ligado... O cara não é tipo do Cacarelli do Inferno inteiro, pô. É o porra! Mas é bom demais.
É muito bom. E tipo assim, é engraçado porque a gente viu muitas dessas coisas acontecer na vida real. Porque a gente teve nossa adolescência do heavy metal, né? Do metal. E a gente via muita coisa semelhante a isso aí, né?
Muita merda, né? Muita merda. Merda demais.
Mas se você olhar direitinho, as merdas de antes ainda são melhor do que as coisas boas de hoje.
Não, mas só que, tipo, tem coisa mesmo que eu me sinto tão envergonhado, bicho. Não arrependido, mas vergonha, né? Porque, pô, bicho, como é que eu fui capaz de fazer uma besteira dessa, interessante?
O que, por exemplo, vá, se abra.
Bicho, muita coisa, né? Black metal, aquele negócio do satanismo e tal, tudo mais. Só sempre mais sombrio, né?
Mas tu chegou a ter essa fase diabólica, foi?
Eu tive logo quando antes de conhecer a galera. Tive isso aí antes de conhecer
a galera na escola. Quando a gente conheceu, tu já gostava de metal e já era fã de Iron Maiden. Eu lembro disso.
E já era Barbie Travesti. Iron,
Não era Barbie Iron. Travesti ainda não. Se tornou depois.
Do Iron, dos Judas também. Eu ouvi pouca coisa do Black Sabbath também, né? Mas enfim, foi logo realmente no início da acho que primeiro ano, oitava série, não me lembro muito bem. Mas enfim, teve essa fase aí depois quando eu conheci a galera, foi posteriormente que conheci um pouco mais, né, sobre o heavy metal, né, a rock e tal. E foi
deixou o cabelo crescer.
Deixou o cabelo... Não, eu já tinha o cabelo grande.
Ele pintou o cabelo, se valorizou, entrou na academia, ele malhou.
Eu já tinha o cabelo grande quando eu já jogava vôlei, né? Eu já tinha o cabelo grande. Quando eu jogava vôlei, já tinha o cabelo grande. E aí, o cara que é um metaleiro, né? Que joga vôlei, que gosta de esporte, né? E tal. Mas enfim, tive essa fase também. Aí vai. Muita besteira, muita besteira. Assim, eu não cheguei a fazer coisas absurdas, né? Tipo, cometer
um... Você não foi pro cemitério fazer ritual, não?
Não, isso aí é putz grilo, né, bicho? Não fiz chover 5 dias e 5 noites em Camaragibe, é diferente. Tá ligado?
Salve aí, nosso príncipe! Salve aí, nosso príncipe!
Ai, que arrombar, bicho, velho.
Sério, são piadas internas, mas enfim. Essa parte aí de fazer magia eu nunca tentei, não. Né? Mas já ouvimos aqui relatos de várias pessoas que já fizeram, né? Várias vezes.
Nesse tempo aí ficou bem. Nessa época, né, que a gente tava aí nesse começo do metal, tinha muita gente que tava aderindo aquele grupo de Wicca, né? Fazer magia Wicca. De
os caras que dão a bunda, só que o nome é mais bonitinho.
Mexendo com magia negra, tinha essa galera.
Os druida, né?
Nem Maedno, dois amigos entraram nisso aí. Né? Aí veio o próprio Danilo, né? Que se transformou em uma loira gostosa e foi ver a gente e tal, ficou observando a gente.
Mas isso aí, segundo ele, é verdade, né?
Não. Isso de Danilo é verdade. É verdade. Então,
segundo ele, é verdade.
Não, segundo qualquer pessoa de sã consciência, aquilo é verdade.
Não, sério mesmo. Me deixa em paz, velho. Sério mesmo. Me deixa em paz.
Eu nunca tive essa fase de metal, porque eu sempre fui o cara que gostava de coisa pop. Pô. E uma, por exemplo... Então, exemplo, tem uma banda de metal, né? Aí o cara escuta, pega um álbum de uma banda de metal pra escutar. Geralmente a minha música predileta do álbum vai ter a balada. Tá ligado?
Caceta, Pedro, tu é um cara de 40 anos que gosta de Blackpink, miséria.
Sim, o cara que tem, pô.
Não, só que eu só tô dizendo.
Não, então, aí, desde o começo foi assim, pô. Eu gosto do metal também, por exemplo. Mas do metal, a minha música predileta geralmente era a balada. Pô, eu poderia ter umas revelações aqui, mas não vou dizer, não. Vou ficar calado que é melhor. Manter a minha dignidade. O resto que ainda me resta.
Deixar um programa de sair do armário, pô, aí.
Não, mas não é por isso, não, pô. Você tá falando de música que eu escutava, pô. Eu não só escutava, como ainda escuto, ainda gosto. Não me considero fã, obviamente. Né, mas eu escuto o Sandy Júnior, pô. Ao silêncio,
o cara diz que vai fazer uma revelação temática e o cara é fã de Sandy Júnior, bicho. Vai te arrombar.
Não, eu acabei de dizer que não era fã. Não, e tu esperava que eu dissesse o quê? Que eu era um homem de fé, que eu tinha uma armadura,
sei lá,
um laboratório embaixo.
Que tu tinha cometido assassinatos na infância. Alguma revelação assim chocante, pô.
Tipo, eu... Eu,
eu tentei, eu, mas não consegui, né?
Eu danço Vamos Pular com Lucy, mas é porque ela me obriga, né? Aí eu sou obrigado a...
Isso aí também, isso, e também tem que ver, tá esse ligado? Grau aí de fama, né? Tu é fã de Sandy Júnior mesmo? tipo assim, tu acompanha a carreira de Sandy Júnior, tu sabe os álbuns dele, tu sabe a idade que Sandy tem agora, sem olhar no Google?
Caramba, não. Aí é demais.
Não.
É,
então.
Eu acho que ninguém. Como foi que eu disse?
Ou acho que tem esse
álbum. Eu lembro o nome. Pronto, uma menina que é fã disso, que nesse nível é de Sandy Júnior, era a ex-mulher de Edson, do menino que eu tinha loja junto com ele. Ela é do tipo, em que ano foi no nascimento? Tal ano.
Ah, não, sim, como, sim. Isso aí. Realmente
foi o mesmo.
Não, você vê que tem porque os caras fizeram um retorno e, tipo, dentro de uma hora vendeu todos os ingressos, pô.
Pô, teve uma parente aqui, que ela ficou 4 horas na fila, pô, no Plexi Hall aqui, pra comprar o ingresso, pô. 4 horas.
E no jogo foi também, fila, todo mundo chega atrasado, né?
É, 4 horas, velho. E aí, bicho?
Eu sei o nome de alguns...
Ela é fã de verdade, pô, ela é fã de verdade mesmo. Sim.
É tipo o fã que gostava deles quando eles eram crianças. Sim, e as pessoas eram crianças, eles cresceram junto com os dois e continuam fã.
Sim.
Eu sei o nome de algum álbum que tem aí. Não, eu só lembro o nome de um álbum, né? Que é as 4 estações.
É, eu não. De álbum eu não me lembro. Tem esse aí realmente, que eu acho que só tem aquela música Se a Lenda dessa Paixão. É, acho que é desse álbum, né?
É, o nome da música é A Lenda.
A Lenda, né? Pronto.
Que assim como, tipo assim, quase 99% das músicas são tudo versão.
Isso, que na verdade essa música é do Roupa Nova. Não, essa música é do Roupa Nova, não?
Não, essa música, A Lenda, ela é uma música hispânica, pô. É de um cantor. Eu só não lembro se é um cantor mexicano ou italiano. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar.
Eu sei que tem uma música que eles gravaram que é de alguns integrantes do Roupa Nova. Não sei se é do Kiko, não sei se é do Nando. Mas
tem, enfim, tem.
Eles têm uma música.
E ela fazia muita versão de música do Laura Pausini. Uma das músicas mais famosas, que é Inesquecível, é uma versão da música do Laura Pausini.
Que, na verdade, a própria Sandy é uma cantora fantástica, viu? Isso aí vale deixar
registrado
aqui. E
assim,
Júnior é um bom
músico. Músico bom.
Eu acho. Né? Eu acho assim. Ela é bem legal na questão de ser cantora, assim. Tipo assim, ela não é uma cantora extraordinária. Né? Mas, tipo assim, ela é daquela cantora que faz o básico. Por exemplo, Paula Toller mesmo, do Killy Abelha. Ela não é extraordinária, mas, tipo assim, ela faz o básico, cara. Ela tá ali. Tá ligado?
Então, isso é verdade.
Ela não faz nada espantoso, por exemplo, como a Elis Regina fazia na vida.
Muito diferente. Elis Regina é a maior intérprete da música brasileira. Foi, né?
Entendeu? É nessa pegada.
É diferente.
Aí eu gosto, velho. Eu gosto até hoje da música. Como também, na minha adolescência, eu escutava muito Capital Inicial, Vira, Legião Urbana, Racionais. Escutava banda daqui, tipo Mombojó, Cordel, Nação, tá ligado? Foi na adolescência, eu escutando isso aí. Do rap tinha Racionais, escutava muito, escutava MV Bill, Sabotagem. Nunca nem. E tem uns caras também que eu gostava, que eu não lembro mais o nome dos caras. Tipo,
tinha
Raimundos também, né?
Aí já é mais pro rockzinho, né?
Ah, mas tô falando no geral, tá ligado? No geral.
Ah, tá.
Que eu escutava. E muitas coisas que eu escutava naquela época, eu continuo escutando, né?
É.
Não tem nada bom que fugiu. Atualmente.
Eu não consegui. Eu lembro de uma. Deve ter sido outra também, mas aqui pelo Google é uma música original mesmo, cara.
Deles?
É uma música original, não é versão, não.
A
é
lenda.
A Lenda.
A Lenda.
Pode ser outra música dele, porque eles versão com sua porra.
Aqui, ó. A faixa. Pati. É por isso que você tá vendo, Júnior. É porque, tipo assim, quem gravou primeiro a música foi o Sandy Júnior. A música foi feita pra eles. Só que quem isso compôs foi o pessoal do Roupa Nova. O Kiko, isso. O Ricardo e o Nando.
Isso, é isso mesmo. Perfeitamente. É isso mesmo. A música foi feita pra eles. Porque eles... isso tá, na verdade, no próprio DVD do Roupa Nova. Aquele acústico antigão, né?
Isso mesmo. Eles gravaram... 2004. Eles cantaram essa música a primeira vez em 2004, que foi no lançamento do Roupa Nova Acústico. Porque eles fizeram pra eles em 2000 e em 2004. Inclusive, esse DVD eles participam, né? Que eles contam a historinha lá, né? Que os guri ficavam assistindo o show dele, não é isso?
Quem participa é o Chitãozinho Chororó. Eles participam do DVD. Eles são amigos, né? De longas datas. Que eles frequentavam os mesmos locais, né? Dos shows. Que pelo menos pela história. Eu sei a história porque eu adoro, na verdade, Roupa Nova, né? Quem não adora, na verdade?
Verdade,
né? Músicas e tal. E principalmente desse acústico, né? Que pra mim é um dos conjuntos musicais que se encaixam perfeitamente. Os caras são muito bons.
Mas, infelizmente, um morreu, né?
Putz, aí. E o vocalista atual é praticamente idêntico ao
Paulinho
dele, rapaz.
Paulinho.
Paulinho, né? O cara manda bem
pra caçamba. E o pior que na banda, na Roupa Nova, todos cantam e todos cantam bem, pô. Tá ligado?
É, isso é.
Enfim, eles falam lá que eles frequentavam o ambiente. Né, dos shows, tal, ficavam no canto do palco, escutando, vendo como é que eles faziam.
Isso.
Que eu acredito que é de onde vem muita influência, né, de tipo tocar muitos instrumentos, como o Júnior, né, que ele é muito instrumentista, o cara toca de tudo, né?
O cara
realmente ele é bom. Ele se arriscou ali no rock and roll, mas não dá pra ele. Tá ligado? Não acho que não dá mesmo.
Assim,
né?
Não dá porque a galera é baba paga pau de gringo, né? Porque, tipo assim, as bandas que ele fez, principalmente com o cunhado dele, meu amigo. Tem uma banda. Lima, que eu acho que é Dexters.
Rafael Lima, né?
Tá ligado? Aí é ele. Se eu não me engano, é ele na guitarra. Um amigo dele na bateria. E o Lima. Né, o esquadrinho no violino, man. Dexters.
No violino.
Meu irmão, eita, sonsaço. Muito bom, velho.
Os caras são bons, então. É interessante.
É louco. E se você parar, eu tô aqui meditando aqui enquanto você tá falando. Se você parar pra pensar, realmente essa música, ela é a cara de Roupa Nova mesmo, velho. A métrica dela tá.
Total.
A métrica. Se inclusive pra o carinha da bateria, como é o nome dele? Quem canta essa música no acústico?
Eu não lembro, velho.
Na verdade, é todo mundo, né? Tipo, quem inicia realmente é ele. Quem inicia é ele. Eu não sei o início da música, eu me esqueci, na verdade, porque eu tô com a mente tão ruim. Mas existe toda a harmonia, né? Acho que todas as músicas, todos eles participam. Nesse acústico, principalmente. Esse acústico, bicho, eles demoraram muito tempo pra produzir. Né, com ensaios, tá? O Ed Mota foi pra lá, o próprio Chitãozinho Chororó.
É isso mesmo.
Eu acho que, não sei se teve outra participação. Enfim, os caras são muito bons, né, naquilo que eles se propõem a fazer. Né? Músicos excelentes, não tem...
Isso aí,
sem dúvida, né?
O cara da bateria é Sérgio.
É ele que começa mesmo. Eu tô vendo aqui o vídeo, é ele que começa mesmo. É porque assim, a métrica, quando você para pra pensar na pessoa que compôs, pô, a música, né? Você para pra imaginar os caras cantando, você já conhece até quem começa cantando, quem combina cantando aquela parte ali, porque os caras são assim, tipo assim, show de Roupa Nova, meu amigo, é aquele negócio, é pra você ir e escutar o CD, viu? Porque os caras fazem igual, man.
Igual, velho.
Igual. Isso é verdade. Os caras são músicos.
Esse acústico que você tá falando é aquele de 30 anos, né?
Acho que é, cara.
Não, é o acústico ao vivo. Se você colocar então... roupa nova, acústico ao vivo, vai aparecer ele lá.
Mas eu acho que é esse.
Esse é era... branco com os detalhes dourados.
É esse, mesmo, é 30 anos, pô.
É esse mesmo, é 30 anos. É, que, é porque tem um símbolo de 30 assim, né?
Que
é tipo uma estrela, né?
Perfeito. Esse, quem nunca ouviu Roupa Nova, né? Que eu acredito que deve ter muito jovem aqui que escuta a gente. Pare e ouça, porque escute.
Tem um show completo aqui no YouTube.
Vale muito a pena. É sensacional. Sensacional.
Pra você ver que o cara foi do heavy metal, black metal, até o rock pop. Foi até o Roupa Nova.
Porque a gente fez até um programa aqui sobre as três bandas, né? Três músicas que marcaram sua vida, né? Então, tipo, eu como a gente fez aquele programa lá, realmente veio memórias, né, na minha mente e tal, tudo mais. E eu fiquei pensando, pô, bicho, como a família da gente tem muita influência musical na nossa vida, né? Eu nunca tive parentes músicos, né? Mas eu tive mãe, irmãs, né? Familiares que gostavam muito de música. Tipo, escutavam muito vinil, CD e tal. Então, tipo, lá em casa saía pagode, né? Funk, né? Aquele funk nacional, rap Brasil e tal. E, tipo, Roupa Nova, tinha também Kid Abelha, né? Raul Seixas, aí Ahá, né? Minha mãe escutava muito Ahá, ela adorava o Ahá, né? Adora, na verdade, ainda. O César Camargo e Luciano, né? E também a gente cresceu nos anos 90, né? Então o que tinha mais? O que aparecia mais no domingo e no sábado e no domingo era banda, né? De música nos programas de TV. Então a gente tinha muita influência, né?
Isso pra você ver, por exemplo, parando aí, até o gosto musical do nosso amigo Givaldo foi moldado assim também, cara. Faz muito sentido.
É verdade. É,
porque, por exemplo, Givaldo começou sendo fã de filmes, e as primeiras músicas que ele teve contato foi com músicas de filme, trilha sonora de filme.
Sim.
Trilha sonora de filme dos anos 80 e 90 era hard rock, rock and roll, tal. Isso muito antes dele conhecer o metal.
E também a turma diz, porque fulano gosta de tal banda, aí ciclano também gosta, porque é igual, não, porque tipo, o universo musical, ele é muito grande. Mesmo que você conheça muita coisa de música, vai chegar um ponto que vai ter uma coisa que você não conhece. Exemplo. Givaldo te apresentou o Larkin Fiel, que tu não conhecia, não foi? Aí tu me apresentou. Tá ligado?
Sim.
Aí a turma fala, não, pô, é porque é igual. Não, pô. Simplesmente é uma banda que poderia ter acontecido de tu, ó, Pedro. Essa banda aqui, escuta aí. Lá que disse, pô, gostei não, velho. Poderia acontecer.
Sim.
Mas é uma. Não, pô, gosta disso por influência. Bicho, tudo que você vai gostar, provavelmente vai ser por influência de alguém, porque você. Pronto. Cita uma coisa aí que vocês dois conheceram, banda, sem ser através de ninguém. Simplesmente vocês um dia viram em algum lugar, foram pesquisar e gostaram. Vocês têm alguma coisa assim?
Como
é? Velho.
Repete aí, não entendi não.
Tipo, uma banda, por exemplo. Por exemplo, o Larkin Fiel foi tu que me apresentou. Né? Tipo, uma banda assim que. Não, o Larkin Fiel foi tu que te apresentou. Uma banda que tu conheceu sem ninguém te apresentar. Do nada tu ouviu em algum lugar e procurou saber que banda era aquela. E começou a gostar. E virou pampa.
Eu nunca tive isso aí porque eu tenho preguiça de
procurar, né?
Pra pesquisar. Exemplo, eu conheci o Free através de Lobão. Né? Lobão, ele no programa que ele participou, né? Aí que ele. As primeiras influências que ele teve do rock, uma das foi justamente o Free. né? Que foi, é uma banda inglesa, né? Dos anos 60, né? 60, início dos 70. Que só tem 4 álbuns, né? E eu gosto bastante da banda, né? É uma pegada meio Led Zeppelin, né? É uma banda de rock and roll inglesa, né? Então é bem raiz, né? Um rock bem raiz mesmo, né? Aquela guitarra mais seca, né? E tal, aquele vocal agressivo também, né? Bem mais agressivo, né? Aí tem um rock muito limpo, né? Cru, na verdade. Limpo não, cru. É um rock cru. Aí, tipo, eu acho que eu nunca consegui pesquisar, na verdade. Tipo, vou pesquisar alguma coisa. Pô, velho, não vai rolar, não.
Eu acho que eu lembre. Tava até pensando aqui a data aqui, mas não foi essa data, não. Mas, tipo, foi no final dos anos 90 mesmo, que eu escutei uma música no rádio. Aí depois, acho que em 2005, 2006, eu escutei essa música de novo, tá? Em uma rádio aleatória tocando no Recife. Uhum. E depois eu comprei um CD aleatório. E essa música tava no meio.
Banda Calypso.
Aí foi quando eu descobri o que era a banda. E tipo assim, eu já conhecia a banda, eu já escutava a banda, só que eu não sabia que era. Porque naquela época eu não assimilava muito, tipo, vozes, tá ligado? Métrica musical. Sim, sim. Então pra mim, era só...
Muita gente já conhecia a música, só que não sabia que a música era daquela banda.
Exatamente, eu não fazia nem ideia. Tá ligado? Que é aquela. Que é aquela. Only When I Sleep do The Corrs.
Uhum. The Corrs.
É. Essa música é de 97, mas eu devo ter escutado 99. Caramba. De 99 pra 2000, assim, pô. A primeira vez. Aí, tipo assim, é uma música que fica na cabeça. Mito. Talvez Givaldo possa tirar essa dúvida depois. Não lembro. Mas eu escutei essa música em uma novela. Lembrei agora. Eu escutei essa música a primeira vez numa novela.
Qual é o nome da música? Vamos pesquisar aqui agora.
Only When I Sleep.
Only... É interessante, né? É interessante essa questão only, de novela.
Only One, né? Assim. Como é que você escreve? Dita aí pra mim.
Only When.
Sim. I Won't Sleep. Novela.
Já apareceu aqui já pra mim. Malhação. É isso mesmo. Foi em Malhação.
Caramba.
Foi em Malhação mesmo.
E na verdade era um local bem, bem propício, né, pra isso, né? Que Malhação dos anos 90 tinha muita música atual, né, velho?
Man, eu escutei I Hate Everything About You aqui, pô, na Malhação também, pô. Como é Three Disgrace, né?
Sim.
Tinha Malhação 2001.
Malhação Internacional.
É muita doideira.
É, então assim, ó. Então foi isso. Foi no começo dos anos 2000. Porque essa temporada aqui é de 2001, né?
É. Olha aí.
É. As novelas sempre lançava o CD Internacional e Nacional.
Ó, tá dizendo aqui, ó. Trilha sonora de Malhação Internacional. De 99.
Ah. Olha aí, velho. Caramba, 99.
Aqui, ó. Aqui, ó, nessa época, era obrigação assistir o seriado Malhação, assunto de escola e rodas de convênios, bons tempos, lá em 99. É. Essa temporada aqui da Cristina Fantini é de 99.
Que na capa deve ter aquele bicho lá, pô. Qual é o nome daquele? É Mocotó, né? Deve ter ele na capa.
Acho que é Mocotó de antes, não?
Eu não sei, velho. Não sei.
Tinha CD já nessa época? Tinha CD, né?
Tinha, pô. Gabriel pensava... Em 94, 95, Gabriel Pensador, ele lançou aquele... Acho que foi em 94, 95, que ele lançou aquele disco, aquele CD lá dele, que é aquele do Matheus Presidente e tal, tudo mais, pô.
O Nada Que Declarar.
Eu não sei, velho. Eu sei que a capa era um cara, um pensador mesmo, né? Um cara, uma estátua assim com...
Acho que é o quebra-cabeça.
É um boné. Deixa eu ver aqui. Um boné. Aí, tipo, a família da gente comprou um som, né? Que veio... Vê que desgraça. Veio com esse... Veio com o do latino, aquele Baby Me Leva.
Que Maria.
Ó, o Baby Me Leva. E veio esse CD de Gabriel Pensador, que a gente escutou muito, velho. Muito, muito, muito.
Não, esse que tu tá falando,
Juninho. Minha mãe odiava.
Porque será, né? Esse que tu tá falando é o primeiro CD dele, é o Gabriel Pensador. Que no título isso. É o...
Que tem essa da música do Matheus Presidente, né? Que tem o Caminho da Paz e tal, tudo mais.
É, deixa eu ver aqui a setlist dele.
É loucura, velho. Minha mãe odiava isso aí.
Rapaz, eu gosto muito dessa música, velho. Cachimbo da Paz, essa música é uma resenha, velho.
É, essa música é... Putz, bicho, que loucura essa
música. Tô feliz, Matheus Presidente. Não. Cachimbo da Paz não é desse álbum, não, Gil.
Não é desse álbum, não?
Não. Cachimbo da Paz, se eu não me engano.
Faz muitos anos.
Será que tu não tinha
uma coletânea?
Uma coletânea?
Pô, não sei.
Aí, pronto.
Faz muitos anos.
Cachimbo da Paz é a faixa 3 do álbum Quebra-Cabeça. Que foi lançado em 98. Porra! E eu tinha esse CD, velho. Eu ganhei esse CD num amigo técnico da escola.
Tu já percebeu que...
É resenha, pô.
Que na parte que ele canta, tipo, Marizia, sente a... Aí quando ele fala sente a Mari, ele faz sente a Marizia, dá uma puxada. Rapaz, quando eu percebi isso, velho, eu fiquei de cara. Pô, como assim? É do nada, velho.
E é primo de Afonso Solano, né, bicho?
Afonso Solano, é primo
Afonso
dele.
Afonso Solano é total, velho.
Nada, velho.
Nada. Afonso Solano é primo de Gabriel Pensador. Quando eu fiquei sabendo disso aí, eu disse, pô, meu, que negócio assim. Que moral do caramba, pô.
E aí? Que moral, vão. Aí é ódio puro.
Agora vamos falar sobre banda de boi?
É, velho. Poxa, Gabriel Pensador é ruim, é?
Não é ruim, não, pô. Eu acho que, não. Tipo assim, chega um momento da carreira dele que começa a se reciclar, né? Aí ele começa a vir com, tipo, Cachimbo da Paz 2.
Vocês não...
Diário de um Playboy 5, sei lá.
Vocês não sentiram sarcasmo na minha voz, não, pô?
Ah, tá.
Vamos falar de uma banda internacionalmente desconhecida, criada... como é que seria? Criada... Não... gerada, criada e, graças a Deus, assassinada aqui em São Lourenço, chamada Seu Bill.
Não, Seu Bill não era ruim, não, cara.
Porra, velho, era. Era ruim.
Não, para com isso, Pedro. Você tem síndrome de vira-lata. Seu Bill era a maior banda que tinha em São Lourenço, man. Qual era a outra boa?
Nenhuma, porque não tinha nenhuma.
Tá ligado? Tipo assim...
Bill levou uma rasteira na ladeira da Manguba, foi.
É, pô, porque tipo assim, eles eram uma banda de Mangue Beat.
Ah, né? Sim.
A pegada...
Victor tocou com eles também, não foi tal?
Na pegada Nação Zumbi e tal. Aí, massa. Aí, o que é que eles traziam? Eles traziam a ideia do Chico Science, só que o Chico Science, ele tá ali no Recife. E eles traziam São Lourenço. Então, tipo, não, assim, eles tinham muita coisa sobre a cultura e a história de São Lourenço na música deles, tá? Ele falava sobre os bairros e, tipo assim, é legal, cara. Eu acho que, assim, ó, por ter escutado por alto,
sim,
tá ligado? E por ter, assim, talvez tenha criado um ranço. Tanto é que eu ficava assim, tipo... Seu Bill, velho? Nada. Que banda é essa? Pô, não conheço não, tal. Aí Barbosa. Pô, velho, aquelas músicas tal, tal, tal. É de Seu Bill, pô. Aí eu, pô, é sério, velho. Aí, tipo, eles misturavam música, tipo, da Nação Zumbi, tá no repertório deles. Quando eles tocavam no Agosto, era legal, cara. Que tinha a festa de Agosto aí, né? Que tinha A noite do rock.
Aí, ali era ódio. Ódio
do mas, rock. Mas, na moral, essa banda nunca me desceu, não, velho.
Mas, tipo assim, daí não tem banda, não.
Tem uma banda aí que então, tinha uma rixa, né? Que era os caras do parque aí e tal. Qual é o nome da banda, pô?
Rapaz, tinha uma banda.
Tinha
uma banda. Que era cover. Que era cover do Linkin Park.
Ah,
nem. Aí, tipo, eles faziam umas músicas autorais que eram no estilo Linkin Park.
Tô ligado.
Tá? Aí, tipo, tinha o nome, se eu não me engano, cara, o nome era alguma coisa. Aí eles tinham uma música chamada Farsa.
Isso.
Aí tinha um refrão que era tipo, farsa, é tudo uma farsa. Aí criaram uma banda de hardcore de uns caras que era ódio puro contra esses caras, que eram os inimigos. Aí criou a banda Fossa. Aí eles tinham uma música, aquela versão de Farsa, que era Fossa. Aí era Fossa, é tudo uma fossa, o parque é uma fossa, a água do reggae é fossa.
Aí tem uma banda aqui também, que ela começou e acabou.
Ai. Sim,
que era...
tinha uma banda que você ia ser baterista, que era você.
Sim.
Tinha outro cara
uma
doidinha também.
Eu lembro.
Nunca saiu do
Palácio. Foi, nunca
saiu. Eu lembro até agora. Tem uma banda. Peraí, deixa eu ver de que é Bittersweet.
Não, faço não. Não.
É, não, era não, com o cara do The Rasmus, peraí.
Não, como, não como brinque eu... com isso. Não, para, pô.
Eu acho que é Apocalíptica, pô. Apocalíptica, é. Apocalíptica.
Eita,
pronto. Tem uma música do Apocalíptica que é com o cara do Rim e o cara do The Rasmus cantando, tu lembra?
Tô ligado, puta.
Que é uma música bom, Apocalíptica, né, pô? Aí, Nino e Delírio.
A música é boa.
Nino e Delírio queriam fazer um cover nessa música.
Nino e Delírio queriam fazer uma banda com a ideia dessa música, onde um ia ter essa voz mais grave, né? Do gótico, e outro ia ter uma voz mais suave, né? Desse rock and roll mais melódico. Só que Nino ia ser o grave, né? E Delírio ia ser... Só que, tipo assim... eles estavam trocando a voz. Porque, tipo, na verdade, Delírio que era grave.
Tá ligado?
E Nino que conseguia fazer. Então, tipo assim, eles estavam se trocando. E eles fizeram músicas que, até hoje, eu lembro. Porque eu ajudei na composição. Tá ligado?
E sim.
Chegar e dizer, pô, velho, pediu assim, tu tem como ajudar a gente e tal. Porque nessa época, eu tava formando. Eu já tinha tido a banda com o Betinho e a galera. Uhum. Tá ligado? E tava formando a banda com o André.
Só sucesso, viu?
Tá ligado? Aí, eles pediram ajuda. Eu falei, pô, velho, a gente pode ver e tal. Eu posso até chamar o André também, que o André é baixista, tá ligado em groove e tal. Aí pode ajudar na composição e tal. Aí, Nino, não, mas eu vou tocar teclado e tal, não sei o quê. Aí eu olhei assim, e tu toca teclado, Nino? Aí Nino, pensando que era Tuon, mas do Nightwish, olhou pra mim e fez, toco.
E aí?
Eu sei tocar, pô. É fácil tocar teclado. Tipo, é mesmo? Tá certo, então.
É fácil voar, voa aí. É fácil voar, voa aí.
Eu lembro até hoje como era não sei o que, sacrifice, eternal, lalala, eternal, suicide, give me children.
Não, para.
Tinha uma melodia assim, tá ligado? Aí...
Eu tô aqui querendo me suicidar, só pra sacar.
Quando eu falei que eles tinham que trocar os tons, porque tipo assim, delírio que é o médio contralto. Pra ele ia ser muito melhor fazer um grave, né? E Nino, como era só contralto, ia ficar muito mais fácil pra ele cantar no tom dele normal
Aí eu fiz eles trocarem no Bittersweet. Cada um cantava a parte oposta que um tava querendo. E deu até legal. Só que eles preferiram do outro jeito. Então, é, fazer o quê, né?
Caramba, que interessante, velho.
Mas, mas eu não lembro o nome da banda. Eu não lembro o nome da banda. Caraca, velho. Eu não lembro o nome dessa banda, velho.
Teve um projeto lá, mas, meu irmão, os caras eram loucura demais.
Então, pô, é justamente esse projeto aí de que Pedro tá falando, pô. Foi essa aí, pô.
Eu tô ligado, mas eu não consigo lembrar o nome. Eu não consigo lembrar o nome. Eu lembro que eles chamaram o Pedro pra tocar bateria.
Nem eu lembro, pô.
O Pedro falou que ia tocar com o terno rosa. Eu queria ver essa desgraça, viu? Os caras tudo bem que ele tá de rosa lá atrás tocando, ia ser ódio puro, pô. Pedro ia revolucionar criando baby metal, velho. Na velho.
Mas isso aí. Mas graças a meu bom Deus que isso foi pra frente.
Eu acho que a primeira banda, pô, que rolou antes disso aí foi a banda de Elvio. Elvio fez uma banda com China e como era o nome do Rubinho, China Rubinho, como era o nome do irmão de Rubinho, pô? Esqueci o nome
dele. Eu não lembro o nome dele não, mas eu sei quem é.
Galera, quem é? Pronto. Aí China na bateria, né? Rubinho na guitarra, o irmão dele no baixo e Elvio no vocal.
E aí Elvio, né?
É. Aí ia ser uma banda, foi uma banda na verdade, na pegada do CPM 22, era naquela época aí, né, que a CPM 22 tava fazendo tô sucesso.
Tô ligado.
E como o Elvio tinha dinheiro,
sim,
e Rubinho também já tinha grana e tal, a galera, todo mundo tinha instrumento, tinha a caixa amplificada e tal, então, tipo assim, eles já estavam com a banda montada, eles só precisavam pagar estúdio
e fazer as músicas.
E fazer as paradas. Mas acabou não indo pra frente, ele chamou o André pra participar com ele depois que o irmão de Rubinho saiu, porque encontrou um trabalho. Aí acabou, André saiu, me chamou pra fazer um projeto. A gente ainda tentou tal, que nesse projeto, pô, ia ter até Rafa. Rafaela.
Ah, tô ligado.
Porque a ideia da banda era fazer uma pegada. Como é que se fala, pô? Offspring. Bem The Offspring. Só que com aquela dinâmica do Lacuna Coil, de vocal masculino e feminino.
Tô ligado?
Aí. Velho, é muita. Rapaz, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo aí, velho. Só sei que, tipo,
loucura,
assim.
Né?
Não rolou. Como é? Não rolou. Deixa eu lembrar aqui. Não rolou. Aí.
Todos os membros morreram.
André seguiu com o projeto, assim, ele seguiu, aí depois ele voltou pro projeto de Elvio, aí ele criou a, caraca, RPG, eu acho que era RPG 47, que era o número da casa onde a galera do RPG ali de Vampiro, que o joguei pela primeira vez com o Elvio e a galera, o pessoal jogava, que era no número da casa de Elvio. Aí ficou RPG 47. Mas não sei se chegaram a rola, não. Mas, tipo assim, André, ele chegou a compor algumas músicas, cara, e tipo assim, e eram músicas muito boas, velho.
O cara poderia ser o...
Mas cantando
o Planiguário, pô.
Cantando em português.
Aí, o cara poderia ser o Blade Guard de Clorento fazendo um álbum temático de RPG.
Pô, difícil, velho.
Aí, antes disso aí, já tinha rolado a... Porque, tipo assim, tinha a galera toda lá do alto. Eu, Betinho, Netinho, Jason, Neguinho, Jabba 4. E a gente resolveu criar uma banda também. Bora fazer uma banda, pô.
Os caras eram Slipknot, pô. Com a banda com 20 membros.
Exatamente. A gente pegou, tipo... De 10 pra 12 pessoas, tinha até gente tocando chocalho. Aí. Pô, tem muita gente pegada os Slipknot. Então, qual é a melhor ideia pro nome? A gente pega, vira Slipknot ao contrário, que fica Tonk Pills, e a gente. Agora é o Tonk Pills.
Não tem uma banda de. Qual nome? Vocês mudaram várias vezes de nome, não foi?
Que eu não me lembro. Era só Tonk Pills. Foi só Tonk Pills.
Caramba, bicho.
Foi só Tom que pensou. É, aí onde que a gente fez músicas, eu peguei tipo assim, as ideias do movimento hardcore, era uma banda de hardcore, tá ligado? Tipo, cheio de gente, aí as ideias das letras eram bem na pegada da melodia, assim, era bem na pegada Billy, do The King of Fighters, tá ligado? Aquele negócio meio... Tararara, tipo, mega... É, como é que se chama, pô? Aquela banda? Como é? É Motorhead. Bem Motorhead. Sim,
tô ligado.
Né? Que é a pegada do Billy. E tinha letra de punk, cara. Aí, tipo, nasceram clássicos. Tá ligado? Como Nifeta.
Ai.
Como Agita Agita, chutaram a Priquita.
Jesus Cristo, viu?
É, Corno do Metal.
E aí,
músicas, véio? Maravilhosas.
Essa Corno do Metal foi homenagem a alguém, a quem foi?
A Corno do Metal. Corno do Metal é homenagem a Vacão, pô. A Rodrigo Vacão. Rodrigo Vacão.
Corno do Metal.
É. Samba, velho. Caçamba, bicho.
É nessas horas que você dá graças a Deus dessas coisas não ter ido pra frente, velho.
Não, imagina se tem clipe dessa banda aí, pô. Imagina, velho. Dessa semana toda, imagina.
É porque não tinha celular com câmera nessa época, né, velho? Não tinha. Se não teria clipe, com certeza. Não teria clipe.
Com certeza.
A gente comprou uma bateria, meu. Eu lembrei agora. A gente comprou uma bateria. Era uma bateria verde, velho. Caindo aos pedaços. Que a gente pegou. Aí Betinho. Que era o baterista, tá ligado, né? Betinho era baixista e era baterista. Só Deus sabe como ele ia fazer isso.
Mas não era o Negão do Goi, não? O baterista?
Não, o Negão do Goi, ele... Eita, era mesmo, velho.
Não, o Negão do Goi, pô, ele fazia a pirotecnia, pô. Só que ele não magia aqui, pô.
Ó, era Betinho. Era Betinho no baixo. Jason... Na guitarra, Antônio na outra guitarra.
E aí, velho?
Aí tinha o Negão na bateria, isso mesmo, o Negão na bateria, que o Negão falou que era baterista profissional e não sabia nem o que era um chimbal.
É bom, né?
Aí. Aí tinha Neguinho, que tocava chucalinho. Aí tinha eu e o Netinho, o Brivaldo, eu, Netinho e o Brivaldo no vocal.
Caça, uma três vocalistas, miséria.
Era três vocalistas.
Juntava os três, dava um.
Não dava um mesmo. Aí, caramba, tinha mais quem, Jesus? Tinha mais quem? Eu acho que era isso, velho. Eu acho que era nove pessoas, umas nove pessoas por aí também. Era uma galera, velho.
Não teve uma sacada aí de colocar a irmã de Neguinho pra cantar?
Rapaz,
ou não?
Isso aí foi quando a gente ficou obcecado por uma banda de doom metal chamado Obscurity Tears.
Porra, do cara.
A irmã de Neguinho não foi a que derrotou o nosso amigo Betinho, não foi durante um tempo?
Isso, Roberta. Ela tinha facilidade pra... Tipo assim, ela não estudava música, cara, assim, como ninguém. Mas, tipo assim, ela tinha facilidades.
Ela tinha uma voz
um potente, certo dia, né? Um certo dia, ela cantava brega, né? Esses negócios e tal. E, tipo, um certo dia, verdade. Ela começou a imitar... começou a imitar Tária lá do Nightwish. Tipo, sem cantar a letra, cara, só fazendo a vocalização. Aí Betinho enlouqueceu.
Enlouqueceu.
Aí, tipo, aí Roberta, ela seria, né, a nossa vocalista pra cantar. Mas eu acho que ela.
Ficou um pouco
intimidada.
Eu ouvi alguns ensaios dela, tá? Numa banda de brega que ela tinha, que na verdade ela participava,
uhum.
Com a galera aí. Eu fui pra uns dois ensaios chegou... deles.
Ela era vocalista,
não...
pô.
Se eu não me engano, ela chegou a cantar um tempo com aquele André Viana, pô.
Ela pô, tinha uma banda aí que ela era Inado. Tu lembra de Inado?
Eu lembro não, velho.
Era um combeiro? Nado combeiro, né?
Não, Nado era um negão, pô, que era gay. Um negão. Ah, não, que não tinha uma voz assim. Aí ele cantava uma música do brega que era: vai, senta com carinho, que eu vou te ensinar a dança do pirulitinho.
Não, pô, é Vando, pô.
É Vando.
Vando é nosso mestre, pô. Vando é o mestre,
Vando é moral, pô. Vando é moral.
Ei, Vando é moral, mas ele... Olha isso, não, viu? Vocês são uma resenha.
Vando é moral demais, pô.
Vando era alto dupla... que só o caramba, mano.
Era dupla dinâmica, pô. Era Vando e Diogo, pô.
É... Tem um cara que chegou e fez, pô, velho, não sei o quê, tal, bebê, aí Wanda, tipo, olha, você pare de falar com viadagem aqui, viu, porque eu sou viadão e eu não gosto de preconceito. Tipo, com a voz, tipo,
a voz de...
a voz do ódio.
É, Wanda é ódio.
Vou tentar me dizer, você sabe que Diogo faleceu, né?
Que ele morreu?
Sim.
Wanda morreu?
É, bicho?
Não, Diogo. Tu lembra de Diogo?
Não,
ele tava muito falando.
Diogo, eu já faleceu há muito tempo, na verdade.
É.
Muito tempo. Ele tava no Acre quando ele veio a falecer, né?
É, eu lembro que ele não tava nem mais em São Lourenço. É, é verdade.
Não, tava morando no Acre com o marido e tal, tudo mais. Mas,
enfim, sim.
Mestre Diogo, velho.
Bem triste, mestre eu Diogo. Fiquei muito triste mesmo.
Mestre Diogo. Um abraço, Mestre Diogo, onde você estiver.
Esse programa é homenagem a ele.
É, segundo, Pedro, você deve estar no lugar bom. Eu não sei, né? Não sei se existe esse lugar bom. Vai que ele acredita. Vai que é a força pensamento de Daimon, né? Aí ele foi pro mundo laranja. Não, que ele é pro mundo laranja é Mormon.
É Mormon que vai pro mundo laranja.
O mundo laranja é muito bom.
Alguns Mormon, né? Outros vão pro mundo cor-de-rosa.
É. É isso aí mesmo. Pressão. Ei, era pressão demais.
Aí teve uma banda aqui também, né? Que eu, assim, eu não participei, mas eu acompanhei. Eu criei o logo pra banda. Assim, que era. Tinha. Eu não lembro o nome dos caras, mas tinha o Lombrinha, o irmão do Lombrinha, esse cara.
Ai.
Esse cara aí que ele é professor e também canta. Aí eu não lembro se nessa época Jeff fazia parte também. Que era 013.
Hã? 013.
Eu lembro essa, que eu...
Esse projeto aí também foi de Elvio. Esse projeto aí.
De quem?
De Elvio.
Uhum.
Quem criou a 013 foi Elvio e China que criou a 013.
Pronto, tinha China também. Que é Júnior China.
China. Aí, tipo, saiu China, ficou. Que eu digo a você, ó. É, músicos. Aí de São Lourenço. Lombinha. Dumbinho e China, velho. China e Dumbinho na bateria. E Lombinha na guitarra, meu amigo. Lombinha toca demais, man.
Ih, é, bicho, não sabia.
Lombinha, né?
Toca demais. Muito.
Tocava, né?
Ele não toca muito.
Lombrinho é o tipo do cara, porque, tipo assim, se ele ficar 10 anos pra você pegar na guitarra, quando ele voltar, ele vai tocar bem, pô. Porque, tipo assim, é algo nato dele, pô.
Caramba, top, velho.
Chegou um tempo, porque que Lombrinho só fazia se drogar, pô. Não fazia mais nada, pô. Aí depois, quando ele voltou pra igreja, ele voltou com tudo, tipo, na semana seguinte já tava tocando com os caras, pô. E, tipo assim, ele é de igreja batista, tá ligado? Então tu já sabe, os caras...
Apesar que agora ele tá de boa, né? Que ele passou um tempo numa clínica, pá, de reabilitação, pá, tudo.
Eu lembro que ele tava mais de boa. Tipo assim, o trio, China, Rubinho e o irmão de Rubinho, que eu esqueci o nome dele... Eles tocam muito, eles são excelentes músicos.
Eles são bons,
São muito bons. Agora, tipo assim, Dumbinho, velho. Dumbinho na bateria, ele é um fenômeno, man. Se tu vê Dumbinho tocando, man, ele toca tudo.
Eu já vi ele tocando. Ele como músico é excelente. Como pessoa que não vale um pano de um frango.
Ele se tornou baterista do seu Bill. Tá? Ele foi. tocar no Naruto do Rock. Logo quando mudaram o palco a primeira vez ali pra aquele lamaceiro ali do que agora é o Flamengo, né? Pronto. Ele tocou com banda ali, pô. Aí veio uma banda, pô, de black metal, muito conceituada na época. Lá, se eu não me engano, é do Ceará. Essa banda
veio.
Qual
a banda?
Eu lembro que o cara tinha uma cruz bem grandona tatuada nas costas, né?
Isso. Que o baterista era um gordão. Branco, careca. Insúbitos. Uma parada dessa aí mesmo.
Parecia o baterista, do Bimbo Boy, pô.
Isso. Aí, esse bicho, pô. Assim, esse cara, ele tinha uns 30 anos, pô, de bateria, pô. Ele viu Dumbu tocando e ele pagou pau, man.
O gordinho era violento, velho. Ele fez uma introdução de bateria que, meu amigo.
Ele dominava um pedal duplo ali no ódio, né, velho?
Ele tava lá, pô. Ele lembrava o Nicholas, pô, do Dimo Bosch, pô.
É porque, tipo assim, tem uns caras que você não dá nada, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, Davi. Verdade, lembra de Davi?
E aí, cara legal?
Davi, cara legal. Davi, ele é um percussionista, man. Que você não tem ideia, velho. Ele é um percussionista top das galáxias, man. Tocava muito, velho.
Ele agora atingiu o ápice da vida dele, pô.
Por quê?
Virou Uber,
né? Todo mundo, é o auge. Tô no auge da minha vida também, inclusive.
Virou Uber. Não fui mais ainda, que foi moto Uber, pô.
Daqui pra lá é só mecadas e armengadas e, sei lá, pô, ficar gordo. O cara fica gordo, aí vai trabalhar de Uber, aí arruma uma mulher pra fazer raiva e tá tudo certo.
É verdade.
Ó, Yara, você está ouvindo isso, Yara?
A primeira coisa, o cara tem que ser traído por um combeiro, pô. Aí o cara tem que...
Depois
desgraça, velho. Que porra é essa?
Manual de como zerar a vida.
Aí é lasca, pô.
Vamos lá. Manual de como zerar a vida.
Não tem manual de abril aqui. Não, quem comanda essa merda sou eu. Tá bom, vamos embora. Tô triste com vocês. Vamos se lascar.
Ah, não vai.